You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nós conversamos agora com o senhor embaixador do Brasil na Austrália, o senhor Sérgio Eduardo Moreira Lima, que conversa com a gente sobre a polêmica em torno das queimadas na Amazônia e a crise diplomática entre o Brasil e a França. Bom dia, senhor embaixador Sérgio.
Bom dia, Luciana. É um prazer falar com você e com seus ouvintes.
A questão da Amazônia tomou conta do noticiário mundial, inclusive aqui na Austrália. O senhor foi contactado pelas autoridades australianas? Alguma ajuda foi oferecida?
Não, nenhum contato especificamente sobre essa questão. Nós mantemos um excelente diálogo com as autoridades australianas, mas não houve nenhum contato específico sobre essa questão.
A Austrália sofre muito com incêndios no verão e tem um conhecimento assim enorme, né, no combate de incêndios. Então seria apenas natural do governo oferecer ajuda.
O governo brasileiro, Luciana, tem um conhecimento, uma vasta experiência nessa questão, assim também como o dos países amazônicos.
No caso hipotético de entrarem em contato, essa ajuda seria bem-vinda?
Se o governo australiano entrar em contato, eu vou transmitir isso ao governo brasileiro. Vou aguardar, então, a instrução que me seja mandada. É assim que funciona.
E agora há até um impasse diplomático entre o senhor presidente Jair Bolsonaro e o presidente francês Emmanuel Macron. Alguns governadores do Brasil, daquela região da Amazônia Legal, estão pedindo que o presidente brasileiro aceite o auxílio financeiro, o pacote financeiro levantado durante a cúpula dos G7. Qual é a sua opinião a respeito?
Eu prefiro tratar do tema das relações do Brasil com a Austrália, mas eu observaria apenas, como diplomata, que o comportamento de praxe nesses casos teria sido de convidar o Brasil a estar presente na reunião em Paris, ao invés de publicar na internet declarações alarmistas sobre o fogo na Amazônia com críticas ao Brasil. E me pareceu, como observador distante, que o interesse da França foi mais o de valorizar a reunião em Paris por meio de uma declaração bombástica do que de contribuir efetivamente para a solução do problema. Que a tradicional parceria entre o Brasil e a França justificaria um diálogo direto com o Brasil. A tentativa de relativizar a questão da soberania da Amazônia foi também infeliz. Se você quer ter diálogo e entendimento, a confiança mútua é importante. Mas, de todo modo, eu gostaria de me ater à repercussão da questão aqui na Austrália, né? Eu enviei uma carta ao editor do The Australian comentando o editorial publicado pelo jornal naquele mesmo dia, né? E eu ressaltei que a cobertura me parecia desequilibrada, pois faltava o registro da percepção do Brasil. A verdade é que o Brasil é um dos países com código ambiental dos mais rigorosos. Eu combater o desmatamento, Luciano, é compromisso inquestionável do governo brasileiro. Nos últimos 15 anos, o Brasil reduziu o desmatamento em 72%, regenerou 9,4 milhões de hectares de vegetação e replantou florestas em 2 milhões de hectares, o que corresponderia a grande parte do território da Nova Zelândia. A questão, na verdade, Luciana, ela não envolve somente o Brasil, né? Ontem mesmo o embaixador da Colômbia me mostrava um mapa da América do Sul em que ficava claro que a maior incidência de fogos de queimada estava fora do território do Brasil. Ontem mesmo a Colômbia e o Peru propuseram a realização em Letícia, que é uma cidade colombiana que faz fronteira com o Brasil, de um encontro de países amazônicos, que vai ter lugar no dia 6, né, para tratar do tema, né?
E só voltando então à minha pergunta inicial, há esse impasse diplomático agora entre o governo brasileiro e o governo francês, com uma pressão dos governadores da Amazônia Legal para que o governo brasileiro aceite a ajuda internacional. Qual que é a sua opinião em relação a isso?
Na realidade, eu daqui da Austrália, eu não tenho condição de tratar desse tema envolvendo a França, entende? Isso aí você teria que conversar com o nosso embaixador lá, mas eu dei a minha explicação a você, o que eu penso do ponto de vista como um diplomata brasileiro.
Mais uns dois, três assuntos aqui que são de grande interesse da nossa comunidade na Austrália. Nós temos noticiado, já faz quase 2 anos, os avanços na implementação do Work and holiday do visto, work and holiday, o visto do mochileiro, que deve abrir para o Brasil e outros 13 países aqui na Austrália. Como é que está esse processo? Quais são os próximos passos?
O processo está bem avançado. Nós praticamente já chegamos a um acordo. Que está faltando, na realidade, algumas diferenças pequenas em termos de interpretação dessa ou daquela palavra. O acordo está montado, depois você tem que firmá-lo, né? Tem que concluir, acertar essa questão da interpretação dessa ou daquela questão. Creio que até o final do ano, e mesmo antes disso, né, nós teremos esse acordo. Mas eu acho que mais importante ainda, e eu gostaria de frisar, e eu falei no seu programa aí quando eu estive em Melbourne, né, anunciei daí, né, que foi a decisão do governo brasileiro de isentar os visitantes australianos da exigência de visto. E essa foi uma decisão de grande alcance de trabalho agora, o visto da série, não deixa de ser, do lado australiano, um esforço também de facilitar a vinda de brasileiros para cá, que possam, durante as suas férias, estar também trabalharem, né, ganhar um dinheiro para se manter nesse período que eles estão aqui.
O processo que está acontecendo agora, a bola está no campo do governo australiano ou do governo brasileiro para dar o ok final?
Vamos ter em Brasília amanhã uma reunião sobre isso. Espero que na próxima semana nós já possamos ter uma luz aí em relação à compreensão desses pequenos pontos que ainda estão pendentes.
Senhor embaixador, muito se fala sobre os voos diretos entre o Brasil e a Austrália. Como é que está também esse processo? Há possibilidade de abrir voos ainda esse ano, um voo direto?
Tive informação da Latam que eles, a partir de outubro, deverão estabelecer voo Brasília-Santiago-Sydney. E que esse voo Brasília-Santiago-Sydney, né, já facilita a vinda de autoridades para cá, porque essa questão do voo, ela dificulta muito a vinda de autoridades brasileiras e, consequentemente, autoridades australianas também para o Brasil. E isso não substituirá, se confirmado, a partir de outubro, né, o estabelecimento de voos diretos. Nós negociamos, e a partir do final do ano passado, né, já está em vigor um acordo de transportes aéreos, serviços aéreos entre os dois países. Então, as condições legais, elas já existem. Agora é questão das empresas assumirem o compromisso e eu creio que com essa demanda crescente que está havendo, não é, as condições estão existem já para você ter a médio prazo, dentro de um ano, você poder ter efetivamente esse voo.
Eu gostaria só de terminar a nossa entrevista falando sobre como é que está o processo da nomeação do novo cônsul honorário de Brisbane após a saída do cônsul anterior, o senhor Valmor Moraes.
Não, o Valmor, ele fez, como eu já conversei com você, ele fez um ótimo trabalho aqui durante anos, nos ajudando como cônsul honorário. Agora é o final do mandato dele, o governo brasileiro sugeriu que nós mandamos uma proposta com outro nome. Estamos aguardando que esse nome seja considerado e decidido.
E o senhor acredita que a nomeação de um novo cônsul honorário pode levar algumas semanas, meses?
Aí eu não saberia dizer, porque isso depende de Brasília, mas eu espero que seja uma coisa de semanas, né, espero.
Senhor embaixador, a partir de 13 de setembro agora, a Embaixada do Brasil na Austrália abre a exposição Tributo aos Arquitetos Brasileiros, aí na sede da Embaixada em Canberra. Como é que se deu essa iniciativa? Como é que é sediar uma exposição da arquitetura brasileira?
Olha, eu acho que a iniciativa, ela é muito positiva. Ela se deve ao curador, o Adalto Carvalho, diretor da organização sem fins lucrativos, arquiteto imigrante. E ele veio com essa ideia aqui, nós acolhemos a ideia e agora vai fazer a exposição. Começa por Canberra, depois ela vai se estender a Brisbane, também a Melbourne e a Sydney. A exposição, você sabe que o Brasil é muito respeitado mundialmente em razão da sua arquitetura, né? Lúcio Costa, Niemeyer, entende? São figuras hoje em dia que fazem parte da cultura, da arquitetura contemporânea mundial. E a cooperação com a Austrália, né, tem sido grande também, porque a Austrália também tem produzido importantes nomes da arquitetura mundial.
Senhor embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, embaixador do Brasil na Austrália, falando aí da exposição Tributo aos Arquitetos Brasileiros, que fica na sede da embaixada até o dia 6 de outubro. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente hoje.
Muito obrigado e um bom dia. sbs.com.au